Senadores paranaenses atribuem atrasos na construção de estádio em Curitiba à falta de planejamento.
Ciro Miranda defende que valor dos remédios de uso contínuo seja deduzido do imposto de renda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores do Paraná estão preocupados com a situação da Arena da Baixada em Curitiba e culpam a falta de planejamento e o despreparo pelo atraso dessa e de outras obras da Copa do Mundo.
A FIFA deu prazo até o mês que vem para que os problemas na construção do estádio sejam resolvidos. A reportagem é de Adriano Faria.
O secretário-geral da FIFA, Jerome Valque, não escondeu a preocupação depois que visitou o estádio do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada. O dirigente disse que a obra está muito atrasada e estabeleceu 18 de fevereiro como data limite para que a construção entre num ritmo acelerado. Do contrário, Curitiba poderá ser excluída da lista de sedes da Copa do Mundo de 2014. Senador do PMDB do Paraná, Roberto Requião tem críticas à preparação do Brasil para receber o Mundial, mas acredita que a Arena da Baixada vai ficar pronta a tempo.
O governo vai fazer um esforço para terminar isso, mas não é o Jerome Valque que vai dar ordens ao Brasil, nem para o governador do Paraná, nem para a presidência da República. Eu tenho esperança que tudo se acerte. Entramos nesse jogo, vamos terminar e fazer de uma vez essa Copa, porque retardar ou não fazer é pior do que termos entrado numa fria.
O senador Sérgio Souza, também do PMDB paranaense, considera lamentável a situação do estádio do Atlético, mas está confiante de que Curitiba não ficará de fora da Copa.
Temos aí mais 30 dias, já está na fase de acabamento, a colocação de cadeiras. Eu não tenho dúvidas de que Curitiba será a cidade sede e que lá teremos os jogos. No entanto, é lamentável nós vermos uma obra privada atrasada, né? É uma falta de planejamento que não acontece, então, só no setor público, acontece também no setor privado.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acha que o atraso na construção da arena é um reflexo do despreparo do país para sediar a Copa do Mundo.
As obras estão muito atrasadas, terão que atropelar. Não sei se terão condições de entregar em tempo. O que o Brasil tem que reconhecer é que foi irresponsável ao assumir essa realização de Copa do Mundo aqui, quando o país está vivendo incríveis problemas, inclusive de natureza social.
Segundo a FIFA, o estádio em Curitiba é o que tem o cronograma mais atrasado, com 88% das obras concluídas. Estão programados 4 jogos para a Arena da Baixada, todos na primeira fase da Copa. O primeiro é Irã e Nigéria, no dia 16 de junho.
O Ministério da Saúde fará nas escolas públicas e particulares campanha de vacinação contra o HPV, que provoca câncer de colo de útero.
A senadora Ângela Portela lembrou que a iniciativa atende a uma demanda da bancada feminina do Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
Neste ano, deverão receber a dose as meninas na faixa etária de 11 a 13 anos. Em 2015, será a vez daquelas de 9 a 11 e em 2016, serão vacinadas as de 9 anos. A primeira parte da campanha será a de informar nas escolas sobre a vacina. Em março, profissionais da saúde começam a imunizar as meninas com a devida autorização dos pais nas próprias escolas. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou a iniciativa ao lembrar que a bancada feminina do Congresso Nacional apresentou essa demanda ao Ministério da Saúde em 2009.
Na ocasião, o valor era muito alto, em torno de R$ 1.500 a dose. Felizmente, hoje nós já temos instituição brasileira que está produzindo essa vacina e podendo o Ministério da Saúde disponibilizar para as nossas meninas.
A senadora Ângela Portela ressaltou que a imunização contra o HPV vai livrar no futuro as meninas do câncer de colo de útero. Ela fez um apelo para que os pais autorizem suas filhas a tomarem a vacina gratuitamente na própria escola.
Não tem que haver preconceito, é uma vacina como qualquer outra que vai prevenir uma doença grave, uma doença que mata, que é o câncer de colo de útero. Daí a importância da iniciativa de envolver a escola nessa campanha de vacinação.
A vacina contra o HPV já está disponível nos postos de saúde e deverá ser tomada em 3 doses no espaço de 6 meses e 5 anos a partir da primeira. O Ministério da Saúde quer proteger mais de 5 milhões de meninas contra o HPV até o ano de 2016.
Já o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, quer que o valor gasto com medicamentos de uso contínuo possa ser deduzido no imposto de renda.
São remédios de uso continuado que não sejam só abatidos no hospital com a fatura hospitalar, mas sim ele possa estar comprovadamente, certo, e descontar esse medicamento no imposto de renda. Porque hoje, na verdade, você nem abate, ele vem junto com a fatura do hospital. E eles não te permitem, no uso continuado, você abater isso do imposto de renda.
A proposta do senador goiano já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e deve ser votada neste ano pela Comissão de Assuntos Econômicos.
As empresas que tiverem funcionários com mais de 50 anos poderão deduzir em dobro os valores gastos com salários e encargos sociais relativos a esses trabalhadores.
Proposta com esse objetivo aguarda a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Yara Farias Borges traz os detalhes.
O autor, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, ressaltou que esses trabalhadores mais experientes nem sempre são mantidos na empresa. Por terem salários mais altos, os encargos sociais são maiores e as empresas preferem os mais jovens com salários inferiores.
O que a gente vê em boa parte do mercado é realmente um desestímulo a empregar aquelas pessoas com mais de 50 anos. Mesmo às vezes que essa mão de obra é uma mão de obra qualificada. Um índice de desemprego muito grande. Deveria ser diferente, né? Pessoas mais experientes, mais vividas. Mas não é isso que a gente tem visto no dia a dia, não.
Eduardo Amorim acredita que a proposta vai estimular as empresas a admitir ou manter em seus quadros trabalhadores com mais de 50 anos.
Eu acho que é preciso estimular que as empresas também coloquem essas pessoas de uma certa idade já. Então o que estimulou foi realmente a gente buscar algum incentivo governamental para que a empresa consiga arcar e esteja, portanto, estimulada a admitir essas pessoas.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirmou que o Brasil tem a oportunidade de assumir o papel de liderança na promoção de uma relação mais saudável entre economia e meio ambiente.
Ele citou dados do Ministério da Ciência e Tecnologia que revelam que entre 2005 e 2010 houve redução de 39% nas emissões de gases de efeito estufa. E a principal causa foi a redução do desmatamento.
Hollenberg defendeu o desenvolvimento sustentável no setor, com mais investimentos em hidrelétrica, energia eólica e solar.
Para ele, deve-se estimular também a produção e o consumo de biocombustíveis e a efetivação da política nacional de resíduos sólidos.
O senador defendeu ainda a aprovação da PEC do Cerrado, que insere este bioma entre os que são patrimônio nacional na Constituição.
Para Rodrigo Hollenberg, outro ponto que merece atenção são as cidades com a implantação de políticas públicas de mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo.
Medidas nesse sentido vão desde a racionalização do planejamento urbano até a utilização de meios de transporte mais eficientes e menos poluentes, por exemplo. Nesse contexto, a promoção da responsabilidade socioambiental nas empresas se apresenta como um poderoso mecanismo de modificações dos padrões insustentáveis de produção e consumo da sociedade.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-612211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.